eu sou a Ana Vaz no Instagram, @anavaz_imagem.
Oi, eu sou a Bruna Guadaim, lá no Insta, @BrunaGuadaim, e esse é o Juntas
Podcast, um podcast de consultoras de imagem para consultoras de imagem sobre as dores e delícias de trabalhar nessa área. Porém, se você não é consultora de imagem, o que você faz, Bruna Guadaim? Conte para
você
mim.
Continue com a gente, né? Porque a gente trabalha temas aqui que acabam tocando empreendedorismo, universo feminino. E o tema de hoje, como a gente estava falando até nos bastidores aqui, ele pode ser benéfico, inclusive, para lojistas. Você aí, né, que trabalha com produtos de moda. Então, fiquem atentos que a gente vai trazer uma convidada super especial.
Exatamente. E para a cidadã comum também, certo?
Também.
Por quê? Porque o tema de hoje é sobre como avaliar a qualidade das roupas que você compra, obviamente, usa, mantém, etc., né? Ou vende, se você é lojista, mas é sobre como avaliar a qualidade das roupas. E a gente usa roupa todo dia, né? Vai comprar para todo sempre, amém, certo? Então, tem impacto direto aqui, inclusive no seu bolso. Então, fica que a gente vai conversar com a Paula Rubner, nossa maravilhosa professora da Boutique de Cursos, que está com um curso incrível. Aliás, pausa para, né, o intervalo dos patrocinadores. Não é intervalo, fica aqui. A Paula tem dois cursos na Boutique, são cursos relacionados, né? Ela está com o raio-x do closet, que é a fibra, a roupa no corpo, no formato híbrido, mas que você pode fazer só online ao vivo, né? Que fica, as aulas ficam gravadas, e com workshop no final, né, Paulo? Uma aula prática, presencial, aqui em Campinas ou em São Paulo, dependendo da turma que você fizer. Né? E esse curso a Paula desenvolveu, já baseado, obviamente, na experiência dela, que é gigante. Eu vou pedir para ela se apresentar e falar um pouco mais da experiência dela, mas já anuncio que ela é consultora de imagem, ela é designer de moda, né? Super, super, super experiente em modelagem, mestre em têxteis. Tipo assim, gente,
Só isso.
Não é uma análise, né, não é uma pessoa analisando peças na internet, não é só isso, tá? O curso não tem a ver com isso, tem a ver com a gente pensar em toda a complexidade, né? Que é a construção do que você, no final do dia, veste, né? E usa aí para montar os seus looks. E a Paula vai ter também, para quem quer fazer só a prática, o workshop que chama Raio-X da Roupa. Aí a gente está falando a fibra, até os acabamentos, né? Então, você pode fazer um mergulho aí prático de 3 horas em lojas, né, Paula, do varejo, com um roteiro que ela construiu específico para isso, para que você, né, pegando, olhando, lendo, ali pensando, né, no uso, você consiga fazer uma boa avaliação da qualidade daquilo que está exposto e sendo vendido a você. Só vou falar as duas datas aqui, já vou deixar a Paula falar. As duas datas do raio-x da roupa. Então, a gente tem a próxima turma em setembro, vai ser em São Paulo, dia 23 de setembro, das 2h30 às 5h30, no Shopping Bourbon. E depois disso, a gente tem em Campinas, dia 7 do 10, mesmo horário, e a gente faz aqui no Iguatemi Campinas, nas lojas, né, nos grandes varejistas. O raio-x do closet, que é esse que a gente tem aulas uma vez por semana, toda segunda-feira a gente começa uma turma, deixa eu pegar aqui a data, a gente começa uma turma no dia 28 do 8, e todas as segundas, né, vai até outubro, sendo que a última aula é uma aula presencial, que você pode fazer ou não, dá para usar, comprar só online, comprar separado, fazer só o raio-x da roupa, né, que é o workshop, mas assim, esse que é o raio-x do closet está muito, muito maravilhoso também, mesmo sendo online ao vivo, às vezes as pessoas ficam pensando, mas como eu vou saber? Gente, você vai, porque a Paula preparou um material e uma didática para o curso, né? A gente tem um grupo de WhatsApp que, assim, sem comentários, sem comentários. Agora eu vou deixar ela falar. Vai lá, Paula.
Oi, gente, obrigada pelo convite. É ótimo estar aqui com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, né? Quem nos ouve. Eu estou apaixonada por esses dois cursos, Ana, porque, na verdade, eles partiram, né? Eu sou consultora de imagem, mas eu tenho uma estrada aí no mercado de moda. Eu fiz. Na verdade, eu desempenhei várias funções, desde quando eu me formei lá como técnico em vestuário e depois como designer de moda com habilitação em modelagem. Eu trabalhei na indústria, né, na produção, em confecção, acertadamente, mas assim, eu trabalhei como produtora, eu trabalhei no varejo, eu trabalhei como figurinista, eu fiz muita coisa, até na indústria de calçado sob medida eu trabalhei.
Nossa.
Com esporte, com fashion, então, na verdade, era uma coisa que me angustiava anteriormente, mas eu vi que essa possibilidade de circular por vários setores me trouxe muita experiência, muitos olhares diferentes, né? E hoje eu acho que esse repertório me possibilitou também construir um curso que trouxesse aprendizados diferentes de várias áreas, então um pouquinho de cada coisa, e eu acho que eu consegui, assim, ao longo desses 8 anos que eu estou na boutique, né, Ana, vivenciando essa docência com consultoras e quem está, né, nesse mercado como compradores, como compradores de loja, de varejo, de atacado, direcionar esse aprendizado. Então, a gente. Eu fiz uma curadoria das principais dúvidas, das principais dificuldades de quem está lidando com isso. Então, ficou organizado de uma maneira mais lógica e mais prática para quem está atuando como consultora, como compradora, né? Porque a gente tem muito conteúdo por aí. Mas de maneira didática, assim, eu acho que eu consegui trazer isso para o curso, tanto no raio-x do Closet, né, que aí a gente aprofunda em muitas questões da base teórica para depois a gente ir para a prática, né? Não que não dê para fazer uma coisa separada da outra, mas eu acho que fundamenta muito, eu acho que desmistifica também. Né? Ajuda a pensar, porque toda essa construção do curso foi pensando em dar autonomia para as pessoas. Então, para elas, a partir do conhecimento que elas vão ter lá no curso, sobre as fibras, sobre fios e tecidos, sobre tecido relacionado dentro daquela silhueta, daquela modelagem, né? A importância dos volumes, das folgas, para o bem vestir, para o conforto mesmo. Tudo isso relacionado, porque roupa não é uma coisa só, né? Não é só a fibra, só o tecido ou só a modelagem. A gente tem que avaliar a roupa no seu conjunto, e no seu conjunto, no corpo vestido, principalmente, né? Então, isso eu acho que todo esse olhar capacita tanto a compra ou a escolha na loja física, como no e-commerce também, né? Porque
Verdade.
isso dá mais segurança, eu acho. Dá mais e a ideia é essa, dá autonomia para a pessoa pensar por si só e conseguir fazer a avaliação daquilo a partir de tudo que ela aprendeu. Assim, né? As coisas estão. Tentei costurar. Para usar nossa linguagem, tentei costurar aí essa tessitura aí, todos esses elementos do vestir.
Olha, eu tenho que dizer que eu sei que eu sou suspeita, né? Porque afinal de contas, estou aqui, né, falando do curso que tem na minha escola, né? Mas
Exato.
assim, ficou lindamente costurado. Muito, muito legal. E acho que aí, Paula, entra mesmo o que você falou, da gente conseguir, nesse formato, né, que a gente chegou, porque são os 8 anos de estrada de você falando sobre tecidos e modelagens em cursos diversos, em aulas diversas, né? Já há 8 anos que a gente não tem uma turma de formação em consultoria de imagem que não tem a aula com a Paula. Então, a Paula aparece em todas as turmas. Todas as turmas. Com a pandemia, a gente teve um aprendizado do online e de como fazer, né, Paula, para aproximar esse
Exato.
conhecimento através do digital, né? Então, assim, tem toda a junção da sua experiência, tem na sua carreira mesmo, né, em moda e em consultoria, tem toda a sua experiência como docente, o ouvidinho aí, né, que já catalogou perguntas das mais e também a gente sabe quais são as mais recorrentes. E tem essa questão agora de entender como essa didática pode funcionar no online para a gente continuar atendendo quem está longe da gente e para quem quer depois complementar com presencial, que também vem de um outro, vem agora no outro formato, né, Paula?
Sim.
Essa aula, porque, ó, gente, também vale lembrar, né? Eu acho que nós somos a primeira escola oferecer esse tipo de conhecimento esse tipo de formação para consultora de imagem, específico para consultora de imagem. Estou falando bobagem, mas eu não me lembro de ter uma outra escola lá há 8 anos atrás, né, falando disso, focado na realidade dessa profissional, que é a consultora de imagem, né, e também da lojista. A gente sabe que, né, a boutique tem muitas lojistas aí como alunas, né, levar isso para o presencial, porque bom, a gente sempre teve prática, né?
Sim.
A Paula entrava com tecidos e já trazia as amostras, a gente já fazia uma coisa mais prática, dava um pulinho, né? A boutique era do
Sim.
lado de um shopping, então era fácil, dá um pulinho no shopping, faz exercício ali. Depois a parte de ajustes também, de entender como a roupa é modelada, essa silhueta que se fala tal, né? Então a gente já vem fazendo isso há muito tempo, e a gente sabe, né, que o mercado vai, né, para as coisas que são diferentes e vai trazendo mais uma vez, vai, né, trazendo similares e tudo mais, mas acho que a gente está num ponto muito interessante de maturidade, né, dessa transmissão aí de conhecimento, né, Paula?
É, e eu acho que você trouxe um ponto legal, Ana, que é isso, o mercado está sempre inovando, né? Principalmente o têxtil. E aí o mercado, né, a confecção tem que se virar para dar conta de produzir aquele têxtil, aquela proposta nova. Enfim, toda hora estão surgindo muitas coisas, muitas possibilidades novas em têxteis. Então, a gente tem que estar a todo momento se atualizando, porque novas propostas estão surgindo. Mas é isso, se você tem o princípio, o fundamento teórico daquilo, você sabe o que que aquilo pode te oferecer. Ou pelo menos pode imaginar, pode ir. Né? Pode criar hipóteses de como aquilo tem que ser, aquilo vai se comportar como roupa, como caimento e até como manter aquilo, né? Se é durável ou não. Então, eu acho que esse princípio, né? O fundamento te dá essa liberdade de pensar aquilo, as coisas estão aí surgindo. Né? Novas propostas, mas você tem a base ali para pensar aquilo, né? De forma prática. Como eu vou lidar com isso? Como é que ele está colocado no mercado, né? Então, trazendo um exemplo prático, a gente tem misturas de fibras, novas possibilidades têxteis, novas construções, novas aparências, novas estéticas, mas eu a partir dos os princípios, a gente sabe que são os fundamentos daquilo são praticamente os mesmos, né? A gente pode pensar a partir deles aquilo que está surgindo. Então, isso dá uma certa segurança.
Com certeza.
E aí também eu acho que você também fazer uma análise a partir, né? E até esse conhecimento trazer para o dia a dia da consultoria e até como um lojista que vai atender ou mesmo um vendedor, né? Você ter, ter segurança para oferecer esse conhecimento e segurança pessoal de estar falando com propriedade disso te ajuda muito.
Uhum.
Né? É. Assim, essa capacitação mesmo. Porque você está sabendo do que você está falando, né? De forma adequada também, com vocabulário adequado com a sua cliente. E aí você vai saber responder também as dúvidas, porque as dúvidas não são só nossas, vêm também das clientes, né? Porque é isso que você falou no começo, todo mundo se veste e não vai deixar de se vestir.
Não. Fala, Bruce, você queria falar alguma coisa?
Não, pode falar, depois eu pergunto.
Eu acho que pensando no que a gente veio falando agora, e até no que a gente estava conversando antes de começar a gravar, né? E a gente está falando aqui, né, de um episódio sobre qualidade das roupas. Eu acho que tem a ver com qualidade da compra que a gente faz, a qualidade do ato, né, de escolha. Bem, queria que você dissesse um pouquinho o que, que é para você, então, né? Ou como a gente encara isso dentro, né, desses dois cursos, que é essa qualidade, e se basta, né? Eu já sei a resposta, mas eu quero que você articule aí, porque eu vejo que muita gente entende que qualidade está apenas relacionada à composição do tecido. Eu vejo muitas análises levando um quesito, muitas vezes, só em consideração para falar de qualidade. Acho que, em primeiro lugar, é a questão da composição, né? Depois, eu acho que entra, inclusive, o estilo da peça e o gosto, né? Então, algumas pessoas usam o próprio gosto para avaliar a qualidade de uma peça, que eu acho que não está errado. Estética é parte da composição, né? Eu imagino. Mas quando você vai avaliar para o outro, será que a gente pode avaliar a partir do nosso gosto, né?
A primeira coisa que eu tenho que colocar é que a gente tem que pensar a qualidade em dois âmbitos, né? A qualidade objetiva, material ali, e a qualidade subjetiva, que vai entrar todas essas questões, né? A gente pode partir, por exemplo, a gente pode avaliar uma peça do ponto de vista subjetivo a partir das nossas vivências com aquela marca. Então, eu tive bons resultados, eu confio, então eu suponho que essa peça seja de qualidade, porque minha relação com essa marca sempre foi positiva. E isso é uma questão importante para a gente ter em mente, mas não só, né? A gente, e isso também a gente pode levar para o gosto pessoal, né? É óbvio que o meu gosto pessoal vai influenciar na minha avaliação de qualidade. Eu vou tender para certas avaliações, eu vou tender para verificar pontos ali que para mim são importantes. Isso é natural, um viés pessoal mesmo, né? Se eu curto modelagem, é óbvio que isso vai estar muito evidente na minha avaliação, né? Talvez eu parta dali. E isso é natural e é legal, mas não pode ser só isso. Precisa também ter seu lado objetivo. E aí, então, partindo dessa questão um pouco, né, da gente destrinchar o que é qualidade, seu lado objetivo, seu lado subjetivo, a gente já parte da ideia de que qualidade é um conjunto, né? Não é só uma coisa para a gente avaliar. Além do seu lado objetivo e subjetivo, tem várias coisas, vários aspectos que denotam, né, que ali dão essa conotação de qualidade para uma peça que a gente vai avaliar. Então, você falando da etiqueta, da composição, e ali a gente está falando de fibra, né? Porque o que a gente tem na composição são as matérias-primas que compõem aquela peça. A gente está falando de uma parte dessa qualidade que a gente vai avaliar. Eu costumo muito dizer, assim, que é o primeiro ponto que a gente pode usar a etiqueta como uma bússola, ou como um mapa, para a gente começar a nossa análise a nossa avaliação daquilo. Então, é o princípio de tudo, da onde, né, o que, que compõe esse tecido, quais as fibras. E ali eu já começo a analisar, então, quais as fibras que compõem, o que, que essa mistura me traz, né? Porque uma mistura sempre vai procurar trazer as melhores qualidades das fibras que estão ali dentro da composição. Então, seja do ponto de vista de tornar aquele material mais barato, tornar uma das fibras, ela está ali para tornar mais barato, para tornar mais durável, para ter mais resistência, e a outra pode ser para trazer suavidade, para trazer maciez, para trazer brilho, às vezes, né? Uhum. E essas duas fibras, então, estão conjuntas ali naquela composição para uma potencializar, ou melhorar o aspecto negativo da outra. Então, isso tudo do ponto de vista de quem produz, é óbvio. Mas aí, a minha etiqueta já vai dar uma pista, então, do que eu posso ter daquele tecido, né? Então, uhum. Se eu tenho um toque mais macio, se eu tenho uma peça que é mais durável, uma peça mais resistente, que não vai desbotar, eu posso começar a fazer uma avaliação a partir daí. Posso também, a partir da etiqueta, ver como eu vou ter que manter e como a minha cliente vai ter que manter, né? Se tem a ver com o estilo de vida dela, se tem a ver com o dia a dia, se ela tem aquele tempo para manter aquela peça. Então, é super importante a gente começar pela etiqueta mesmo, né? Assim, ser uma bússola de como eu vou me direcionar. Mas não só, porque além dessa matéria-prima, ela vai estar ali em fios que podem ser de diversas espessuras, né? Eu posso ter fios mais espessos, de títulos, né? Ele pode ser mais o diâmetro maior ou não, mais fininho, mais grosso esse fio, ele pode estar entrelaçado de diversas formas, né? Que vai dar características completamente diferentes para o meu tecido. Eu posso ter acabamentos, beneficiamentos que vão melhorar certas deficiências daquelas fibras que estão ali, e isso não está na minha etiqueta. Eu vou ter que olhar. Além de tudo isso, esse tecido já composto, né? A gente olhando para esse tecido, será que é melhor opção para aquele tecido é aquela estrutura que eu estou vendo ali? Aquela modelagem está adequada para aquele tipo de tecido? Né? Então, é um tecido grossão. Eu tenho uma proposta, né? Um tecido com uma gramatura pesadona. Aquele tipo de design favorece esse meu tecido? Está adequado? E outra coisa, né? O contrário, às vezes um tecido muito leve, muito fluido, muito sensível, ele tem aviamentos pesados. Será que isso é adequado? Será que no dia a dia vai funcionar? A manutenção diz como é que vai ser, né? Então, a gente às vezes vê a própria, né, a peça é linda, mas funcionalmente não vai rolar, né? Outro dia eu vi, só trazendo um exemplo aqui, era uma camiseta com uma estrutura bem leve, uma malha bem leve, uma malha mais abertinha, e tinha uma aplicação de crochê de um fio com fio de algodão, uma aplicação mais de um fio mais grosso também, que só de olhar você via que aquela aplicação, a costura já estava pesando na peça de malha. Então, não só do ponto de vista do uso, mas da manutenção também. Aquela peça provavelmente vai ficar deformada com o tempo. A estética estava linda, mas ali você pensando na adequação desses elementos, você vê, poxa vida, eu vou ter que ter um cuidado muito maior para lavar, para guardar, né? Porque eu não vou poder de jeito nenhum deixar esse item pendurado, por exemplo, que ainda vai, o peso da gravidade vai piorar essa condição. Então, todas essas coisas na avaliação da qualidade, são importantes relacionar as coisas, né? A gente pode pegar e ir avaliando as coisas em itens separados, que é o que a gente aprende no curso. Agora vamos ver a questão, né? A gente tem um roteiro, desenhei um roteiro para a gente ir vendo. Então vamos ver o tecido primeiro, depois a gente vai olhar para modelagem, a gente vai olhando todos esses aspectos separadamente e depois de tudo, a gente vai pegar a peça, vai olhar para ela. Agora vamos relacionar tudo isso que a gente está vendo. Tecido com adequação da modelagem, adequação da modelagem para o tipo de acabamento, para o tipo de aviamento que está ali naquela peça. E se aquilo tudo está adequado também ao estado, ao estilo de vida e às necessidades da nossa cliente.
Ou seja, tem uma, né, uma amplitude grande, né, Paula, de Exato. Aspectos para a gente correlacionar, né?
Exato. Assim, parece uma coisa... Ai, meu Deus, você acabou complicando ao invés de facilitar. Mas não, quando a gente pega na prática, a gente vai vendo que facilita. E aí, é óbvio que agora... Né, levando para o lado subjetivo da coisa, é lógico que o nosso gosto pessoal e o nosso olhar vai interferir. E às vezes é importante, porque né, a gente olha para ali também, por exemplo, eu vejo algumas análises que são feitas a partir do gosto pessoal, e às vezes essas pessoas trazem questões interessantes. E questões importantes ali. Ah, então aqui não cabe um busto, aqui esse recorte. Mas ali também tem outras questões tão subjetivas que assim, ah, isso daqui denota uma má qualidade, porque quem usaria isso? Bom, essas questões a gente não pode ser. Quem está lidando? A gente lida aqui com pessoas, com necessidades pessoais, mas... A consultoria de imagem tem uma interface, tem um diálogo constante com a moda. A gente não pode negar isso. Não pode negar que essas peças são feitas dentro de um sistema de moda. Dentro de uma indústria que está dentro de um sistema. Né? Que esse sistema nos coloca certos elementos que são ali que... A familiaridade com esses elementos vão, de certa forma, condicionar nosso gosto, porque a gente vai se familiarizando com aquela ideia que a indústria da moda propõe. Aí, no início, às vezes, a gente nem gosta, depois a gente está tão familiarizado que a gente costuma até começar a gostar daquilo e a ver com outros olhos, né? Porque aquilo se torna mais comum e aquilo fica mais fácil de digerir. Então, o que eu quero dizer com isso? O nosso gosto muda também. Ele é muito cultural.
Muda.
E aí você, de repente, num dia fala: "Ai, que peça feia, olha isso, esse acabamento". E aí, de repente, grandes marcas começam a propor aquilo como uma, né, uma proposta de estilo, e aí se torna bonito para o gosto geral, como você vai justificar aquilo? Outra coisa também é a questão do gosto da sua cliente. Não há gosto certo, gosto errado, né? E aí, se você se coloca dessa maneira, você já pode se colocar como um entrave já inicial para sua. Para o seu atendimento, porque ela não vai se sentir tão à vontade de dialogar com você, né? Ou de negar, de repente, uma peça, porque ela não se sente autorizada, porque ela pode achar que você é autoridade ali, naquele momento. Então, tem todas essas questões que a gente tem que avaliar a partir da subjetividade, né? Pode trazer, olha. Isso daqui, do ponto de vista estético, ele não está construído da maneira melhor, né? Da parte, nem da usabilidade, nem do ponto de vista estético. Poderia ser melhor, mas você deixar aberto isso, assim, trazendo pontos objetivos, você vai, eu acho que fundamentar melhor a sua proposta, né? Ou a sua avaliação e a sua proposta para a sua cliente.
E eu queria aproveitar o gancho, né, que a Paula, ela tem tanto conteúdo que dá vontade de ficar ouvindo assim horas, e é gostoso ouvir você falar, Paula, e trazer assim alguns exemplos bem pontuais de como eu, ao longo dos anos aí trabalhando com a consultoria de imagem, apliquei conteúdos da Paula nos atendimentos relacionado a essa questão de qualidade de peça, de modelagem, de ajuste, porque às vezes pode até passar na nossa cabeça, tá, mas como eu vou aplicar isso nos meus atendimentos de consultoria na prática, né? A gente aplica muito, gente, muito. Eu tô lembrando aqui de um atendimento que eu fiz bem recente agora, que é uma cliente online que mora em outro país até, e ela compra muito em brechó peças vintage, né, assim, enfim. E aí, ela mora num país frio, ela não tem ninguém que lava as roupas dela, né, então a realidade dela é, ela pega a roupa dela, do marido, enfia tudo na máquina, inclusive colorido e branco, porque ela tem lá um produtinho que você coloca, um papelzinho e não mancha, sei lá o que que é. Eu falei, manda pra mim, pode me pagar com esse papelzinho. E aí, foi na secadora. Ela não tem nem varal para estender a roupa, né? Uhum. É a vida dela. E aí ela falou, ah, Bruna, eu gosto muito de comprar em brechó, mas eu tô tendo um problema. As blusinhas que eu tenho comprado ultimamente estão encolhendo. Será que é porque são antigas e tal, né? E aí, a hora que ela me mostrou, assim, né, a camisa, eu vi que era uma camisa, eu percebi, falei, eu acho que é uma camisa de seda mesmo, entendeu? E ela colocou na máquina, e tinha umas cinco, assim, que viraram baby look, cropped. Aí, eu falei, vamos olhar a composição, primeira coisa, né? E aí, enfim, era 100% seda aquelas peças. E aí, eu falei, e os tricôs também estavam diminuindo. Aí, eu falei pra ela, olha, aí eu lembrei da aula da Paula, falei, que tal você lavar a mão? Pode, eu sei que você não tem onde lavar, lava no chuveiro a hora que você está tomando banho, depois estende ela deitada, e eu fui lembrando de várias coisas, né, que a Paula falava. E aí ela assim, sério que eu tenho que fazer tudo isso? Então eu já vou doar e vou comprar de novo, e nunca mais vou comprar essa tal dessa seda, porque não cabe na minha vida. E eu acho que isso é muito importante, né? Porque às vezes você traça lá uma estratégia de imagem para sua cliente, de ah, ela tem que usar certo tipo de tecido ou de modelagem, aquilo não cabe na vida dela, uhum. né? Ou ela mesmo que lava a roupa dela e enfia na máquina, ou é uma recém-mãe, né? Que é o meu caso, que vive suja com alguma comida, algum leite, alguma coisa que é um barro, um negócio. E você tem que estar ali pronta para fazer esses ajustes, né? Tem coisas que não vão funcionar na vida do cliente. E tem um outro exemplo de uma cliente minha, que já é cliente há algum tempo, que ela comprava peças de couro. Eu estou fazendo o sinal das aspas aqui, tá, gente? E ela pagava caro, um valor alto investido nessas peças. E aí um dia a peça craquelou, né? E aí ela falou, ai, Bruna, peça de tal marca. Eu falei, então, não é couro, né? Fomos olhar, olha o famoso olha a etiqueta, olha a peça. E aí ela falou, tá, mas era uma saia, acho que ela tinha pago, tipo, R$1.000. Aí eu falei, então, não é couro. Aí eu até brinquei com ela, eu falei, ó, se for couro, ela vai ser era uma saia midi bem longa, assim, bem cheia de trabalhados e toda no evasê, uma coisa assim, bem, uma modelagem bem diferentona. E aí eu falei, isso aqui ia custar umas 3 vezes mais, no mínimo. Aí ela ficou com isso na cabeça, sabe? Daí ela, sempre que vai comprar, ela fala, eu lembro de você falando, se for couro mesmo, vai ser mais caro que isso, porque uma frase até da Paula, né? Que eu amo, que é, Paula, tem muito poliéster se fazendo de cedinha por aí, né? Então tem muita marca que vende aquilo como se fosse seda, como se fosse couro, e as próprias vendedoras das lojas muitas vezes não sabem e falam, ah, essa peça sim é de couro, é de seda, e não é. E a cliente está levando o gato por lebre, né? Está levando muito mais a marca, porque, sei lá, está no hype, tal influenciadora postou, do que necessariamente ser uma peça de qualidade, né?
Uhum. É, bom, a partir disso, já acho que já fica interessante você até incluir durante, sei lá, a avaliação do closet, já dá uma mini aula para sua cliente, a partir disso. Né? Então, olha só, ensinar a olhar a etiqueta, porque se, né, eu acho que o papel da consultora também é dar essa autonomia, né? E aí também já melhorar seu atendimento, dar essa parte também ser um diferencial, né? Ensinar a olhar a etiqueta. E falando lá da sua cliente de fora do país, além de tudo, tem a questão de lavar na máquina, é uma máquina com água quente, que determinadas fibras também se ressentem. E determinadas estruturas têxteis, tipo uma malha, vai encolher com o calor da secadora. Né? E a depender da fibra também. Então, tudo isso lá na etiqueta vai ter, né? As recomendações. No caso dela, que é brechó, não. Mas, né? Muitos brechós cortam as etiquetas. Mas tudo isso a gente tem que considerar. É exatamente isso que você estava falando: o estilo de vida, as necessidades da cliente, a partir da vida dela. Né? Então, eu acho bacana você ter esse repertório também para colocar isso como um diferencial na consultoria. É importante, né?
E eu acho que essa é uma conversa, Paula, que ela flui, assim, ela acontece naturalmente, porque muitas vezes, até para a gente, eu acho que tem uma outra coisa que entra aqui, que você fala no curso, a gente tem falado, a gente falou da fibra, né, do tecido, da estrutura, mas, por exemplo, acabamento, né, é uma. Como é que aquilo foi costurado, né? Como foi construído? Que tipo de acabamento foi escolhido? A gente estava conversando outro dia, eu não lembro se numa das turmas ou talvez numa das lives que a gente fez, né? Eu fui provar uma saia belíssima, belíssima. O tecido estava coerente com a proposta, né? Mas a saia não fechava o zíper. Porque o jeito que escolheram fazer o acabamento, ali, o encontro das costuras, né, do elemento adicional de design que tinha ali, que era uma franja longa, fazia com que fosse impossível fechar o zíper no corpo, né? Às vezes a gente vai, eu olho muito, estou lembrando de coisas com zíper, por exemplo, né? Clientes minhas que compram, às vezes, peças mais soltas ou blusês que tem zíper e fica um calombo, né? Fica uma bagunça
Ah, sim.
na peça.
Porque o zíper é de plástico.
Porque, exato. Então, assim, todo Acho que, assim, a gente está num mundo, né? No mundo do fast fashion, tudo, ou do ultra fast fashion, né? E do mesmo jeito que as pessoas compram muito rapidamente, usam e descartam rapidamente, as coisas ficam perdidas, né? Elas
Sim.
ficam e as pessoas ficam repetindo os erros. Então, mesmo que você tenha uma cliente que compra ou em brechó ou nos fast fashions, ultra fast fashions da vida, você mesmo assim ainda consegue fazer um conhecimento que vai ajudar a fazer uma compra mais precisa, uma compra mais instruída por ela ou por você. Essa coisa da autonomia, Paula, eu acho que é tão importante, eu acho que é tão relevante a gente não deixar a cliente presa no nosso conhecimento. Claro, ela nunca vai saber a mesma quantidade que você, porque você está constantemente, ou deveria estar, estudando, se instruindo, se atualizando, né? Então, você sempre vai estar à frente dela, né? Que é uma coisa que a gente fala até para as consultoras recém-formadas. Mas eu estou começando agora. Mas você já sabe, mesmo começando agora, muito mais do que uma cliente que vai te procurar. Né? Então, dá esse olhar em cada atendimento. Ah, eu não sei por que que eu não gosto dessa peça. E a gente fica. E eu vejo assim, a primeira resposta que a gente vê nos posts, na internet, muitas vezes na ponta da língua de quem está estudando com a gente é, ai, porque não tem a ver com o seu estilo, porque não tem a ver. Meu, às vezes é uma peça mal modelada pra caraca. Às
Exato.
vezes, não é? É uma escolha de acabamento ou de aveamento que não tem nada a ver com o tecido que está ali, com a proposta de uso que aquilo tem, né? Então, assim, tem muito foco no etéreo e pouco foco também no material, né? E é muito importante. Muito importante.
E até trazendo para esse lado da materialidade, como isso vai ser sentido pela sua cliente? Porque a peça pode estar linda, com a modelagem bacana, toda adequada, só que tem uma questão pessoal ali com aquele tipo de caimento no corpo, aquele decote ou alguma coisa que a cliente nem sabe exteriorizar para você. Só que você sabendo que existe todas essas coisas, você sabe investigar de onde vem o desconforto.
E propor solução.
Se você não tivesse ideia, não.
E propor solução que vai desde o styling, ou seja, como você constrói então um look com outras peças em coordenação com aquela que vai mitigar ou, né, resolver aquele problema, uma reforma, um ajuste. Né? Ou, em último caso, muitas vezes, uma doação. Então, é legal a gente falar de materialidade, porque a gente, eu vejo também, né, muita escola, muita consultora dizendo que consultoria de imagem não é produzir look. Se não for, é o quê? Se não for você, se a roupa acontecer no corpo, que é através dessa produção, né? E aí é... Obviamente, não é só, ai, põe isso com isso, vai ficar bafo. Não é isso, né? Uhum. Mas é entender a mistura dos tecidos, a função daquela mistura também, né? Como uma peça junto com a outra, né? Uma sobre a outra, como elas juntas são muito melhores, muitas vezes, do que separadas, e você não tem que tirar aquilo, né, do guarda-roupa, aquilo pode ser mantido, tem um frisson arrancar as coisas do guarda-roupa, porque tem muita gente que não sabe. Não sabe avaliar a qualidade materialidade e evoluir com aquilo, né?
E eu acho que até, por exemplo, você falar dessa composição das peças em si, por exemplo, você saber uma gola sobre a outra, o efeito disso, porque você entende a modelagem, você entende de como aquilo cai no corpo, apesar da roupa vestida ser toda, né? Eu sempre falo roupa, a gente avalia no corpo, não é possível, um e-commerce, né, a gente vai avaliar de outra maneira, procura foto, manda recadinho para a marca perguntando, porque roupa a gente avalia no corpo, como o caimento vai, né, às vezes você tem uma roupa maravilhosa no cabide, quando você veste, não veste bacana, ou o contrário,
né?
Ou o contrário, e por quê? Muito porque a roupa ela é feita dentro de um padrão, né? Não é feita sob medida, então nunca vai estar sob medida no seu corpo. Muito dificilmente ela vai cair como uma luva, vestindo todos os aspectos que a gente teria que olhar perfeitamente. Não, é uma coisa padronizada, gente. É como comprar um pão de forma, ele não foi feito para você, né? Ele foi feito para todo mundo se colocar ali dentro daquela peça. E ali, lógico que a gente tem parâmetros para que essa vestibilidade seja o melhor possível, mas a gente tem que tirar essa expectativa. A gente tem que comprar a partir, sabendo que aquilo, né, é um tamanho que 38 que vai variar, por exemplo, né? Então isso a gente tem que saber, sabendo disso, sabendo também um pouco sobre a modelagem, a gente consegue compor esse look na cabeça de forma mais fácil, porque você tem uma ideia e consegue dar uma previsibilidade para isso que você vai compor, né? Porque você conhece as partes ali. Então, você vai colocar coisas com golas que vão brigar. Se você não conhecer, né, o aspecto disso, ou de como aquele... Pode ter golas que vão se sobrepor e ficar uma proposta incrível. Mas aí tem a adequação daqueles tecidos, a estruturação de como foi construído aquela gola naquela modelagem. E aí você pode prever isso e facilitar, né? Abreviar seu tempo de análise, enfim. Ou até abreviar seu desapontamento futuro. Porque você conseguiu prever como que isso foi, né, se comportou. Então, essas coisas são muito interessantes da gente avaliar também.
E isso é possível, né, Paula, de aprender nos dois formatos do curso. Claro que no raio-x do closet, de maneira mais alongada e mais detalhada, né? E no raio-x da roupa, que é na prática, de maneira, eu falo, ai, para ver com a mão, né? Que é muito bom, né? Para você sentir o tecido. Eu acho muito interessante, estava falando das composições, aí, né? Eu vejo muitas análises já vangando por exemplo, poliéster, né? Que ele é a vítima da vez. A gente sabe que tem muitos problemas no poliéster ou com o uso do poliéster, mas o bom uso do poliéster pode resolver muita coisa. Ele tem funções específicas, né? E uma, né? E o poliéster, a fibra é uma coisa, é um ponto, né? Como ela foi feita, o que que você sente ali, que tipo de toque tem, né? Eu lembro das amostras da Paula, assim, em poliésteres que parecem realmente uma seda. Você toca, você fala, gente, mas isso é poliéster mesmo, né? E eu brinco que outros parecem tipo bucha vegetal. Você pode não usar roupa, mas depois você usa para esfoliante, gente.
E assim como também, você lembra uma regata de seda que eu te dei, que tem um aspecto, né? Ela parece um papel e ela tem um
Uma
toque de
pelúcia.
papel. E é seda. Né?
Seda.
E as pessoas, eu levava para aula e as pessoas falavam, nossa, mas isso é seda, não tem toque de seda. É seda pura. Então,
Maravilhoso.
ali a estrutura, como o tecido foi feito, né? Tudo tem a ver, a qualidade da fibra também, mas as coisas a gente tem que avaliar uma a uma também. É isso, a gente não pode. Isso que eu sempre friso no raio-x do closet: a gente não pode fazer relações diretas. Ai, é algodão, é respirável, é isso, é. Não, a gente tem que analisar, né, saber os princípios para então fazer essas ilações, fazer, né, essas inferências de como que aquilo vai se comportar e para quê. Então, para que situação de uso que eu quero aquele poliéster? Com qual objetivo eu preciso daquilo, né? Eu posso ter uma peça que eu vou lavar muito pouco e que vai durar muito se eu souber manter no meu armário, que seja dessa fibra. Né? Não preciso ficar comprando compulsivamente aquela fibra. É bom mesmo que a gente avalie, não compre, né? Mas em certos casos, inclusive, eles são insubstituíveis.
Exato, exato,
Para
perfeito.
algumas aplicações têxteis, a gente ainda não tem um substituto escalável que dê para todo mundo. Isso é uma outra coisa também. Para quem que a gente está falando? A gente precisa pensar na acessibilidade, né? A gente não pode não ser empático.
Você ia
A
falar alguma
gente tem
coisa,
que.
Gru?
Não, estou só concordando, assim.
E eu estava lembrando, acho que só para a gente fechar também, que está dando nosso tempinho aqui, quando você fala da acessibilidade ou de para quem a gente está falando, eu acho que vale até retornar na questão do qualidade versus estética, no sentido do gosto e o estilo da peça, né? Então, por exemplo, às vezes eu vejo análises do tipo, tem dois blazers, vou pegar o blazer porque essa é uma que tem aqui na minha cabeça, né? Então, vamos lá, você tem dois blazers e um é uma cor que tem um endosso social, por exemplo, um preto, certo? E a outra é uma cor que talvez não tenha esse endosso, ou não na mesma medida, né? O preto é uma cor que a gente ouve, né? Que é versátil, porque foi colocado no patamar de versátil. E realmente, para algumas pessoas, vai ser muito, muito versátil, e para outras não vai ser, mas ele tem um endosso social. E aí a pessoa fala: olha, se você vai comprar um blazer, né? O melhor blazer para você é esse aqui. Na cor que tem o endosso social, e não é esse outro aqui. E aí você está desconsiderando todo o armário dela, o gosto pessoal dela, a função do blazer. Né? Eu tenho, sei lá, há cinco blazers que eu lembro aqui. Né? Eu tenho um blazer preto? Tenho. Ele é tradicional, não? Ele é uma modelagem em formato de vírgula. Então ele cai no corpo completamente diferente do que seria um tradicional. Né? Ah, o blazer marinho. Ah, o meu é de tucano, eu brinco. Né? O meu cinza é um blazer com estampa de caixa de fósforo. Parece uma textura. Né? Nem de longe, né, um blazer neutro seria um blazer que eu usaria muito. Porque não tem a ver, nem com a minha realidade, eu não preciso de um blazer tradicional e nem com o meu gosto. Mesmo meu blazer mais tradicional seja o do masculino, que eu tenho risca de giz. Mesmo assim, como ele é do masculino, quando ele cai no meu corpo, ele cai de um jeito completamente diferente. Então, a gente entender também, né, que nós, como consultoras, precisamos tomar muito cuidado com as receitas prontas que a gente e reproduz. Sim. Porque você sair falando isso, né, ou como, por exemplo, os manuais de estilo, né, o meu incluso, antigão, né, ainda que eu acho que eu não entro na questão das peças-chave, porque eu já entendi que peça-chave é uma outra coisa, chave para você. Cada fechadura tem a sua chave, gente. Não é? Então, não adianta. Não tem como fazer.
E daí, qual
isso.
É a personalização desse serviço? Você vai atender, você vai pensar esse cliente como um grupo, né?
Uhum.
E aí, eu queria trazer até um exemplo de consultoria da minha vida, assim, que era uma pessoa bastante formal. E aí o blazer preto não servia, porque ela não gostava da diferença de tons entre, por exemplo, o blazer que ela ia comprar e as calças pretas que ela tinha no armário. Ela não gostava da combinação do preto com marrom e ela não gostava da combinação do preto com azul marinho. Então, esse blazer preto, apesar de ser uma cliente que tinha um gosto mais clássico, mais tradicional, já esse blazer preto não se adequaria. Uma solução que a gente viu seria um tecido texturizado, que aí essa diferença de tonalidade se perderia um pouco, porque ali eu traria essa textura, né? Essa diferença entre um e outro, que também tem uma reflexão de luz diferente, tinha ali um fio texturizado com um brilho diferente, então a possibilidade... Mas olha como a gente pensar, né, numa resposta pronta já não atende a todo cliente. Mesmo que esse cliente estivesse dentro dessa perspectiva aí do que é formal, do que é né, desse blazer preto, já não atendia. Então, opa, e aí, como é que eu vou fazer para solucionar aqui, né, essa questão? E aí, retomando uma coisa que você falou anteriormente, Ana, do raio-x do closet, na verdade, a gente não tem mais as amostras ali que durante a aula a gente pega, mas elas têm uma amostra vasta, que é o seu próprio armário de casa. Né?
Exato,
e ao longo da semana vai surgindo, assim, vão surgindo colocações e trocas muito ricas no WhatsApp. Milhões de fotos, milhões de
vídeos,
trocas de videozinhos, né? Porque a gente não tem a limitação, não tem nem a limitação das amostras mais, porque durante a aula tem a própria roupa ali que elas estão vestindo e depois tem investigação de uma semana durante ali com exercícios e tal, que a gente vai propondo pelo grupo de WhatsApp. Que, nossa, é de uma riqueza que eu me surpreendi, né? Você sabe, você lembra, né, minha angústia de tornar o curso online, que eu achava impossível. E hoje, assim, eu vejo que, nossa, como é óbvio, ali a gente não tem a vivência real, ali, instantânea, né, no online, mas isso, né, na verdade, vira um detalhe, porque a gente conseguiu superar, acho que essa dificuldade inicial de não ter a amostra. Então, eu acho que não realmente.
E acho que uma outra coisa, as pessoas compram muito mais online hoje do que elas compravam
É.
antes. Então, você está treinada para o online, é absolutamente relevante. É, então,
Muito.
são conhecimentos, eu acho que são formatos, Paula, que se completam. Eu estou ouvindo você falar e só vem à minha mente assim, repertório, 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 né? E a gente tem um repertório que pode se construir presencialmente, outro digitalmente, eles vão se complementar, né? A gente sair dessas também desse lugar comum, né? Desse senso comum que a gente vê, né? No digital mesmo, então você saiu disso e a gente sair como um profissional olhando para o que as pessoas falam. Então acho que é extremamente necessário. Eu acho que a gente tá começando a partir para um outro tempo da consultoria de imagem, né? Ela não, a gente, eu e a Bruna, a gente tem conversado um pouco sobre isso, talvez a gente grave aí um episódio mais para frente, mas a gente precisa parar de dividir, né, essa experiência, dizendo que ela acontece só de um jeito ou só de outro, né? Tá
Exato.
tudo tramado aí, tá tudo
Na
entrando.
consultoria omnichannel.
Omnichannel total. Então, assim, a gente aprender de jeito diferente também é importante, né?
Muito.
E a gente vê que, assim, essas outras narrativas estão surgindo, né, Ana? E eu acho que, assim, quem está vindo já de uma forma mais adequada com esse tipo de nova narrativa, tem uma chance muito melhor de saber se comunicar, de saber entregar, né? Porque
É.
eu acho, porque também as pessoas estão melhor educadas hoje. Elas
Com
estão
certeza.
muito, né, sujeitas a mensagens equivocadas, mas também tem muito conteúdo de qualidade surgindo, sendo
É.
questionado, e até fora da área. Por isso é tão importante, né?
Exato.
Gente de fora da área de consultoria, de fora da área da moda, questionando aquilo que a gente faz e colocando né, assim, em pauta o que a gente. Então, é super importante a gente estar antenada com tudo isso que está acontecendo e ter um senso crítico também, né? Para não ficar replicando narrativas de outras pessoas sem pensar. Discursos aí massificadores, simplistas, né? Então, acho que é essa questão do repertório mesmo que você traz.
É isso
E eu
aí.
acho que por isso que meu curso tem tanto a ver com a boutique, né?
Também
Porque a gente tem essa proposta de liberdade, de crítica,
acho.
de senso crítico, né?
E de
Então, acho que
transformação, né? De
de
renovação do
transformação, sobretudo.
conhecimento, né? De rever o que a gente já falou, o que a gente já pensou, o que a gente já fez, né? A gente tem um compromisso com a melhoria, né, desse conhecimento, não necessariamente com aquele conhecimento específico em si. Meninas, tenho que buscar minhas criaturas na escola. A gente poderia ficar aqui mais 15 dias, né, mas vou convidar quem ouviu a gente a se inscrever,
É,
né,
se você
escolher
quer
o
ouvir
melhor
mais,
formato para
vai pro
você.
curso.
Vem para o curso. Paula, de novo, obrigada, assim, sempre muito generosa, muito, muito generosa, didática, instigante. Então, assim, obrigada.
Ah, eu que
Obrigadíssima.
agradeço, gente. É sempre um prazer estar com vocês e poder me oportunizar esse espaço de falar do que eu gosto. Isso para mim é de um valor que, assim, eu estou trabalhando aqui, mas eu também estou de coração, porque eu amo falar isso. E não tem como a gente ser professor, se propor a ser professor, a passar um conteúdo e passar pela metade. Então, eu gosto de aprender para poder doar. Isso que eu o que eu sei, porque, né, conhecimento tem que ser passado para frente.
Tá bom. Bru, obrigada.
Perfeito. Obrigada, Paula. Obrigada, Ana. Obrigada a você.
Obrigada a gente. A quem ficou até aqui com a gente. Muito mais sabida agora, tá? Mas muito. Vem pro curso.
Vem pro curso.
Vai ficar um nojo de tão sabida.
É isso aí.
Um beijo, menina.
Beijo. Tchau, tchau.
Tchau.
Beijo.